Ativo, sua rádio, seu portal.
Muito boa tarde para você acompanhando a nossa transmissão na Web Rádio Áudio Ativo. Logo mais tem Olaria contra Serrano pela quarta rodada da Taça Corcovado no Carioca B1. Estou aqui hoje com o Pedro Felipe e com o Bruno César. Pedro Felipe, o que a gente pode esperar do jogo?
Boa tarde, Murilo. Bom, o Serrano em busca ainda da sua primeira vitória na Taça Corcovado. Marcou dois jogos já sem marcar e o Olaria jogando em casa tem o favoritismo. Então esperamos um jogo aí bom, mas que com favoritismo total do Olaria.
Agora eu vou perguntar pro Bruno o que as duas equipes estão brigando na competição, só para ele situar nosso ouvinte.
Boa tarde, Murilo, boa tarde, Pedro, boa tarde, ouvinte. O Olaria agora briga, tá tentando chegar ao G2 do grupo A da Taça Corcovado. Se vencer hoje, pode chegar ao G2 e pode se classificar para a semifinal. O Serrano, enquanto isso, está lutando para não ficar em último colocado no grupo B. Só que é importante lembrar que tem a classificação geral também, e na classificação geral os dois times podem se dar bem. O Serrano foi bem no primeiro turno, por pouco não se classificou para a semifinal do primeiro turno, e como o Pedro falou, eu também concordo, o Olaria é favorito, está bem no segundo turno, em quarto colocado, e provavelmente o torcedor olariense espera a vitória.
A gente vai agora com o nosso repórter Felipe Gonzalez, que traz as informações do gramado. Vamos lá com o Felipe.
Eu estou como repórter hoje, sou Felipe Gonzalez, mais uma vez na nossa transmissão. Hoje, às 15 horas, começa Olaria e Serrano, e uma promessa de um grande jogo. Vou trazer as informações aqui de dentro do campo. Muito obrigado.
Fiquem ligados em nossa programação, já a gente volta com a transmissão do jogo Olaria e Serrano. Áudio Ativo, a sua rádio.
Série B1 na Áudio Ativo, uma parceria da Web Rádio Áudio Ativo com a Associação dos Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro.
Áudio Ativo, sua rádio, seu portal. Muito boa tarde para você que acompanha a nossa Web Rádio Áudio Ativo. A partir das 3 da tarde a gente vem com a transmissão de Olaria e Serrano. Começamos agora a nossa transmissão. As equipes vão se aquecendo no gramado, se preparando para esse grande jogo entre dois azulões. Eu tô aqui hoje com o Pedro Felipe e com o Bruno César, que vão trazer mais informações. Bom dia, boa tarde, Pedro.
Boa tarde, Murilo.
Qual é a sua expectativa para o jogo de hoje?
Então, o dia começa a clarear aqui em Olaria. O gramado não está tão bom, desfavorece o toque de bola, mas a gente espera um jogo bom. O Olaria vem de derrota para o Serra Macaense, vem em busca de uma reabilitação. Já ganhou uma partida na Taça Corcovado contra o Campos na primeira rodada. E o Serrano, pelo contrário, né? O Serrano ainda não venceu nenhuma partida. O Serrano vem a dois jogos sem marcar gols. Então, favoritismo do Olaria para a partida.
E a gente tem no ataque do Olaria o Bruno Carvalho, que já marcou 5 gols nessa competição. A defesa do Serrano vai conseguir parar? Qual que é a expectativa aí?
Bruno... tem que ver isso, né? A defesa do Serrano é até uma defesa um pouco sólida, né? No primeiro turno ele só sofreu 8 gols. E o Bruno Carvalho são 12 jogos e 5 gols. É um bom atacante, ele consegue jogar pela direita principalmente, mas também consegue infiltrar, consegue fazer o facão, então jogar como 9. É o grande destaque do Olaria, é a esperança de gols do time olariense. E... expectativa alta para ele. Falando um pouco sobre o retrospecto do Olaria, na Taça Santos Dumont eles começaram com o técnico Israel Ferreira. Ele era do sub-20 da equipe, só ficou 7 jogos, foram 2 vitórias, 4 empates e 1 derrota. E a diretoria do Olaria não ficou satisfeita com o trabalho dele, demitiu. E durante 2 jogos ficou interinamente o Ivan da Silva, que é o auxiliar técnico. No segundo turno, a diretoria olariense contratou o Edson de Souza Nogueira, também conhecido como Mazolinha. Ele assumiu na primeira rodada e na vitória, como o Pedro falou, contra o Campos por 2-1. Na Taça Santos Dumont, o Olaria foi o sexto colocado com 13 vitórias em 9 jogos. Foram 3 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, 10 gols feitos e 9 gols contra. Então é uma equipe que não sofre tantos gols, mas também não faz muito. Já na Taça Corcovado está em quarto colocado com 4 pontos, atrás de Artsul, São Gonçalo e Goitacás. São 3 jogos, uma vitória contra o Campos por 2-1, um empate com o Duque de Caxias em 0-0. A gente teve a oportunidade de transmitir aqui também na Rua Bariri. E uma derrota no jogo passado contra o Serra Macaense por 2-1. Foram 3 gols feitos, 3 gols contra. No jogo passado, o Bruno Carvalho fez um golaço de fora da área, encobrindo o goleiro. E o Cristiano teve a infelicidade de marcar um gol contra, que estava 1-1 e sacramentou a derrota do Olaria. O time esteve bem abaixo do esperado no primeiro tempo, saiu perdendo, até que mudou a postura na segunda etapa e conseguiu empatar, mas acabou perdendo mesmo.
Série B1 na Áudio Ativo, uma parceria da Web Rádio Áudio Ativo com a Associação dos Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro.
Muito bem, já estamos preparados, logo logo a bola rola, a gente percebe, como o Pedro falou, que o gramado não está muito bom, mas o tempo está bom, não deve chover como era a previsão de antes, a torcida já vem chegando, a gente vê a movimentação, expectativa de um grande jogo hoje aqui na Rua Bariri. O Olaria, que é um time com uma história bonita, né? Um time que a gente sabe que grandes jogadores já passaram, como o Garrincha, que também passou pelo Serrano. É um clube muito tradicional. Qual que é a sensação, Pedro Felipe, de ver um time como o Olaria participando da segunda divisão e não na primeira?
O Olaria tem uma história já na primeira divisão, já jogou algumas vezes, várias vezes, né, a primeira divisão. Tem um time que consegue fazer frente, às vezes, aos grandes clubes do futebol carioca, né, que tem investimento, que tem força para contratação. E é um dos favoritos para conseguir a classificação para a semifinal da Taça Corcovado, sem dúvida alguma. Está na quarta colocação, como a gente já falou, atrás apenas do Artsul, do São Gonçalo e do Goitacás, e somente a 2 pontos, né, da zona de classificação para a semifinal. Então é um clube que tem todas as chances de brigar lá no alto da tabela para voltar à Série A do Campeonato Carioca.
A gente já vê ali o trio de arbitragem no meio campo, vê uma movimentação ali de toda a comissão técnica. Logo, logo as equipes devem entrar e a partida vai rolar a partir das 3 da tarde, disputando então por essa quarta rodada da Taça Corcovado, o segundo turno do Carioca B1. Bom, a gente vai agora com o Bruno César, que vai trazer mais informações sobre a partida, sobre principalmente os destaques, né, das duas equipes. Vamos lá, Bruno.
Além do Bruno Carvalho, como a gente já destacou, que é o artilheiro da equipe, tem o Wellington Júnior, que pela escalação parece que vai ser lateral. Ele gosta de jogar mais pelo meio, pelo ataque, mas o Mazzolinha parece que provavelmente vai fazer essa experiência do Wellington Júnior pela direita. Ele tem 9 jogos e 3 gols nesse campeonato. Foram os 3 gols em cima do São Gonçalo, Goitacás e América. Ele é formado no sub-20 do Botafogo, ele chegou até a atuar pelo Botafogo no time profissional, só que não teve muito destaque. Chegou a atuar também no Mundial Sub-20 em 2009. Ele atuou em 4 jogos. O Brasil chegou até a final, mas perdeu para a Gana. E também poderia destacar o Flavinho, principalmente por causa da experiência, né? É um atacante de 34 anos.
O Anthony. E agora o cruzamento no escanteio. A defesa do Serrano tentou afastar, não conseguiu. A bola sobrou, batida para fora.
Bola no campo de ataque do Serrano, mas o Wellington Júnior já faz o desarme, ligando ali na frente. O Serrano tira o perigo, o Olaria chegando com o perigo, hein? Passando a maior parte do tempo no campo de ataque, vai chegando muitas vezes. O Wellington Júnior já vai fazer a cobrança ali do lateral. Ele acha o Bruno dentro da área. O Bruno vai se posicionando, tentou, acabou perdendo a bola. É lateral para a equipe do Serrano pelo lado esquerdo. Jogo entre dois azulões, duas equipes tradicionais fundadas em 1915, portanto, dois times centenários, muita história, muita tradição nesse jogo, dois campeões da Série B1 no passado. No momento em que a reposição de bola do Magdiel vai sendo feita ali no campo defensivo do Serrano, ele bate para fora o próprio lateral e a bola no ataque do Olaria agora com o Wellington Júnior. Na verdade, o árbitro parece ter mandado voltar a cobrança, volta ali o Magdiel então fazendo a cobrança do lateral esquerdo para a equipe do Serrano. Magdiel já liga ali no ataque, tentando ali a transição, porém a equipe do Olaria desarma. Bom, o jogo vai ficando um pouco feio, vai tomando um rumo meio sem oportunidade de criação. Um jogo que as duas equipes parecem terem se entendido, né, Pedro?
É, o jogo truncado agora. O gramado também, como a gente falou, não ajuda. Troca de passes fica difícil. E bastante paralisação, né? Bastante falta, bastante lateral. Jogo truncado aqui na Rua Bariri.
Chegamos aos 5 minutos de jogo. Um jogo que vai sendo... Já tivemos duas chances perigosas da equipe do Olaria. A equipe do Serrano tentou chegar no início do jogo, porém acabou perdendo a posse de bola. No momento, o Olaria dominando. E é uma falta perigosa para a equipe da casa. Já vai ali para a cobrança, me parece ser ali o Flavinho. Vai lançar a bola na área, ele com a perna esquerda, pelo lado direito do campo. A gente vê ali que tem 5 jogadores do Olaria na área. Vem bola alçada, lance perigoso. O árbitro já vai autorizando ali a cobrança. Na verdade, ele está conversando ali, tentando organizar a marcação, encerrando as discussões. A falta para o Olaria, falta perigosa. Cruzamento na bola aérea, já vai o Flavinho batendo. Ele bate, tem um desvio e tira o zagueiro, tira o Douglas. No momento que o árbitro, que a bandeirinha já assinalava o impedimento, posse de bola para o Serrano. Bruno, a equipe do Serrano parece estar tendo dificuldade nessa bola aérea, não é mesmo?
Está tendo dificuldade. Ele faz muito, a equipe faz muita falta ali em torno da área. O Olaria, um dos pontos fortes é o cruzamento na área, é a bola aérea. E o Serrano não está conseguindo se dar muito bem. O Alexandre, por exemplo, ele fica ali na entrada da área também esperando o rebote, que é sempre uma chance para ele. Ele que finaliza bem. Vamos ver o que pode acontecer.
E a gente tem ali tiro de meta para a equipe do Serrano, que já vai tentando ligar. O Serrano que tem dificuldade de sair do campo de defesa e tenta ligar a bola, já chegando ali pelo lado esquerdo com o Taffarel. Ele vai ligando, vai entrando próximo da área, não consegue dar procedimento à jogada, acaba cruzando a bola, tira com o perigo ali o Vitor Hugo. Na verdade, a bola continua pipocando na área e ele já liga ali pro ataque. Bola chegando com o Hudson, ele sozinho contra os dois zagueiros. O Luciano afasta, é lateral para a equipe do Olaria pelo lado esquerdo. Olaria chegando mais uma vez com perigo, dessa vez o Serrano tentando também o ataque. O jogo vai ficando um pouco mais equilibrado. A bola já chegando ali na referência no Bruno. Esse é o Flavinho, tenta o cruzamento, é bloqueado. É mais um lateral para a equipe do Olaria. Flavinho já cobrar a bola, tenta no Bruno. O Ferreira parece chegando ali, tentando desarmar, não conseguiu. Bola fica pipocando ali, fica com o Serrano pelo campo defensivo, chegando ali com o Ronaldo. Já liga no ataque. Esse é o Renan lançou ali pelo lado esquerdo. Esse é o Taffarel mais uma vez entrando na área. Ele toca para trás, bateu e a bola vai para fora. Travou o narrador até o belo lance. A chegada do Magdiel, surpreendente. Ele bate de primeira, a bola desvia no Bruno Luiz e sai raspando a trave. Belo lance de perigo do Serrano. O Serrano chegou até que fim, Pedro?
Sim, lance rápido, saída rápida do Serrano. Lançamento na ponta esquerda, após o domínio do Taffarel, ele toca atrás no lateral esquerdo, que cruza bem, desvio na área, a bola passou raspando, tirando tinta do gol do goleiro Jonathan.
Já reposição, o próprio Jonathan que faz, tentou a ligação ali no meio campo, mas já o árbitro já marca a falta ali para o Serrano. O Serrano consegue ficar com a bola, o Serrano consegue levar perigo. A gente vai vendo o tempo passar, já chegamos agora à marca dos 9 minutos. Muita emoção ainda nesse jogo, tem muita coisa, tem muita bola para rolar. No momento que o Serrano tenta a ligação direta ali com o Lucena, tentou, mas o Vitor Hugo tira a bola e vai saindo lateral para a equipe do Serrano. Bola perigosa no ataque, Serrano consegue segurar a bola por ali, o Ronaldo já está ali para fazer a cobrança. Ele cobra a bola e tentou ligar ali no Marcelo Cabral, na verdade no Bruno Luiz. O Cristiano acabou furando, botou a bola para escanteio da equipe do Serrano.
Pichotada do zagueiro, hein? Nossa, pisada.
Aquele lance ali que o narrador tem que falar meu Deus, porque realmente, coisas que acontecem no futebol, mas é um lance que é feio para quem está assistindo. E o escanteio ali já está posicionado o Marcelo Cabral para lançar a bola na área. O Marcelo Cabral é um dos destaques da equipe. Ele vai ali com a perna direita para a cobrança do escanteio, botando a bola na área. Bate o escanteio, cruzamento e tira a zaga, tira o Cristiano. Mas a bola pipoca ali na área, já cobra o Ronaldo, já devolve ali no Marcelo Cabral. Porém, o Flavinho bem posicionado, rouba a bola e ganha o tiro de meta para a equipe do Olaria.
Série B1 na Áudio Ativo, uma parceria da Web Rádio Áudio Ativo com a Associação dos Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro.
Você que acompanha a nossa transmissão, Olaria e Serrano 0x0 na nossa super cobertura da Série B1, quarta rodada pela Taça Corcovado, segundo turno da competição. As duas equipes brigando por coisas diferentes, o Serrano mais embaixo na tabela, o Olaria almejando, quem sabe, um acesso para a Série A. Duas equipes, então, mas no campo é tudo igual, são 22 homens correndo atrás da bola, o jogo vai mudando, vamos chegando aos 11 minutos, e no momento que tenta a ligação direta ali, a equipe do Olaria, a bola vai pipocando, fica ali com o Hudson, que pede a bola, opa, tentou ali, a equipe do Olaria fica com a bola, porém a bola pegou na mão do Magdiel, pegou na mão, perdão, do Bruno Carvalho, e, é reposição de bola no campo defensivo para a equipe do Serrano. Pedro, um bom jogo até aqui, as duas equipes chegaram com perigo. Já dá pra cravar que o gol vai sair, 0x0 vai ficar no placar. O que tá aparecendo pra você, Pedro?
Murilo, 0x0 é o que a gente não espera agora, né? O jogo começou bastante movimentado, lance de perigo pras duas equipes. Então, assim, a esperança é de um gol ainda nesse primeiro tempo. O Olaria não conseguiu até agora mostrar o favoritismo tão grande que ele tinha pelas nossas análises preliminares. E o Serrano, até o lance de maior perigo da partida foi do Serrano no desvio ali dentro da pequena área. Então, partida equilibrada e com muita esperança de gol ainda nesse primeiro tempo.
A gente tem mais informações agora com o Felipe diretamente do gramado. A gente vai então falando com ele. Felipe, o que você vai trazer aí pra gente? Como é que tá então o ambiente da torcida? Quais são as informações que você vai trazer pra gente?
A torcida do Serrano parece estar bem mais agitada, mais animada pro jogo. A torcida do Olaria até agora não fez muito barulho. A torcida do Serrano tá apoiando bastante o time.
E a bola vai chegando ali pela esquerda com o Flavinho, que vai chegando na próxima linha de fundo. O Ferreira desarma, recupera a posse de bola. A bola fica no campo do defensivo do Serrano, ele já tenta a ligação direta. O Cristiano ganha de cabeça, a bola vai pipocando ali pelo meio campo e tem ataque perigoso da equipe do Olaria, vai chegando ali pela linha de fundo. O Wellington Júnior dispara, faz o cruzamento, a bola sobe na área, levantou, bela defesa do goleiro Gustavo. O Hudson parecia ter chegado ali, na verdade acho que foi o Bruno Luiz. Bela defesa, o Murilo na verdade que estava na bola, bela defesa então do goleiro Gustavo, goleiro do Serrano. Reposição de bola, mais uma vez o Olaria finalizando, a equipe chegando bastante no gol. Momento que a gente vê um grito de gol aqui do lado, tá tendo o jogo do futsal do Olaria contra o Bom Sucesso. Os meninos do Olaria tem que investir na base, e lá vem a equipe chegando, lá vem o Azulão no cruzamento, faz o cruzamento rasteiro ali, o Hudson é desarmado pela defesa, e escanteio, mais um para a equipe do Olaria.
Mais um escanteio para a equipe do Olaria. Na jogada anterior, o Murilo novamente se deu bem por cima. Como a gente já vem destacando, o Serrano não é muito bom na parte aérea, defensiva, e o Olaria pode se sobressair e arranjar um gol através dessa jogada.
Minutos de jogo, um escanteio cobrado para a equipe do Olaria, mas a bola é desarmada, 0x0 no placar, no momento que o árbitro marca a falta para a equipe do Serrano, posse de bola pelo lado esquerdo no campo defensivo. Pedro, duas equipes bastante movimentadas, a gente vê quem vai ser o nome do jogo, quem são os jogadores que as equipes têm que procurar para tentar fugir dessa mesmice para achar o resultado.
Bom, pelo lado do Olaria, o trio de ataque parece bem interessante. Bruno Carvalho, artilheiro do Olaria até aqui na competição com 5 gols. O Murilo agora subiu alto, subiu bem, errou na força da cabeçada, né? Cabeceou fraco, cabeceou no meio do gol, defesa fácil para o goleiro do Serrano. Já no lado do Serrano, eu acho que a esperança é o camisa 10, o Cabral, que também é o artilheiro do time até aqui, é o melhor jogador do time com 3 gols na competição.
No momento que o árbitro apita a vantagem, segue a bola ali a equipe do Olaria, porém é desarmado. A equipe do Serrano fica com a bola no campo defensivo. Bela jogada ali do Renan, vai driblando vários jogadores, vai passando por todo mundo. Achou o Ferreira ali pelo meio campo. Ele vai avançando, vai aparecendo ali a opção pelo Magdiel no lado esquerdo. Vai chegando no Ferreira de novo, eles vão trocando passes. Ferreira é cercado por dois, é desarmado, bola do Olaria, que vai ligando o contra-ataque. Tentando ali o contra-ataque da equipe do Olaria, a bola vai sobrando com o Pará. Ele tentou ali, porém o Douglas já tira para o lateral da equipe do Olaria. O Olaria mais uma vez demonstrando que sabe jogar com e sem a bola, hein? tanto propondo o jogo quanto nos contra-ataques, né, Bruno?
Exatamente, Murilo. A equipe força o erro de passe do Serrano ali no meio de campo. O Serrano não consegue achar uma jogada nem pelo centro, nem pelas laterais. E o Olaria tenta dar o bote e sair em contra-ataque rápido, principalmente com o Murilo e com o Alexandre aqui pela ponta esquerda.
O Cabral vai cobrar uma falta ali pelo lado esquerdo. O árbitro marcou após jogada perigosa ali, reposição da equipe. Na verdade, quem vai para a bola parece ser o próprio Magdiel, vai tocando curto. Agora é o Ferreira quem vai para a bola, três jogadores. É a estratégia então do treinador, do Alex Arruda. O Ferreira já ligou do Weasley, o Weasley volta com o Ferreira. A equipe do Serrano vai trocando passes. Esse é o Taffarel que tentou ali, mas o Jonathan desarmou, que já tentou ligar no Hudson. O Hudson hoje muito acionado, porém não está conseguindo corresponder. Até agora 0-0 no placar, 0 para o Serrano, 0 para o Olaria, 0 para o Serrano. Bola ali já volta com o Gustavo, que já repõe no Magdiel. Magdiel passa, bola passa muito por ele, um jogador que já passou pelo Fluminense, tem bastante rodagem. O Olaria recupera a bola, Marcelo Cabral com ela, tentou a ligação, a bola ficou ali no ataque. Vai chegando o Murilo, bateu, a bola desvia, é escanteio para a equipe do Olaria. O Murilo foi chegando ali com perigo, perdeu a bola, recuperou, foi avançando, bateu com a perna esquerda, a bola desviou, é escanteio para a equipe do Olaria.
O que a gente pode reparar já no começo dessa partida é que o Murilo está sendo muito participativo no meio de campo, está armando bem as jogadas e, como você disse, o Hudson sendo muito acionado para fazer o pivô, né? O Olaria às vezes dá chutão para frente para tentar afastar o perigo e o Hudson segurar a bola para a chegada dos pontas.
Escanteio para a equipe do Olaria, mais uma vez a equipe que já perdi a conta dos escanteios no jogo. Se alguém tiver informação aí, vai passar para vocês. A gente vai ali no escanteio cobrado e tira o Weasley, a bola com o Serrano. Vai chegando ali o mais uma vez o Magdiel, ele que está participando muito do jogo. Já ligou no Taffarel, Taffarel também bastante acionado, porém ele estava em posição irregular. Ele vinha voltando da posição do meio de campo. Acabou passando despercebido aos meus olhos, porém o árbitro marcou um impedimento para a equipe do Olaria. Reposição de bola no campo defensivo. Volta ali com o goleiro Jonathan. A equipe do Olaria trabalhando bolas desde o início do campo até o terço final. Esse aí é o meio campo, esse aí é o Pará. Já tenta a ligação direta ali pelo lado direito com o Murilo. Na verdade era o Anthony na bola. É lateral para o Olaria. O Anthony que perdeu a dividida, perdeu, mas recuperou a posse de bola. Lateral para a equipe do Olaria. Vai trabalhando a bola a equipe do Olaria pelo lado direito. Cobrança de lateral feita. Ganhou amplitude ali. Um passe desconcertante do Hudson, que veio fazer o pivô da lateral. Um jogador que tem muita força física. Parece ser bastante acionado no jogo, né, Bruno? Né, Pedro?
Sim. Ele escapou ali agora pela ponta direita, mas conseguiu ser bloqueado pelo Magdiel, que trombou ali com ele e na sobra de bola, a bola foi para a lateral para o Serrano.
Reposição de bola do Serrano. O Serrano fica com a bola no campo defensivo. Repondo a bola, o Olaria já rouba ela. Tenta construir a jogada. Acha espaço pelo lado esquerdo com o Flavinho. Vai descendo pela linha de fundo. Ele chega para fazer o cruzamento. Corta o marcador. Cruza a bola com a perna direita. E a bola desvia no zagueiro do Olaria, do zagueiro do Serrano. A bola vai ficando ali pipocando. A equipe do Serrano consegue afastar ela. O Olaria chegando mais uma vez pelos lados do campo, chegando mais uma vez com perigo. Lá vem o trabalho de bola. Esse é o Alexandre trabalhando ali com o Anthony. Já inverte a bola no Wellington Júnior. A equipe do Olaria vai rodando a bola ali pelo lado direito. Faz a bola inverter. O Wellington Júnior chega na linha de fundo, vai fazendo um cruzamento rasteiro. A bola passa por todo mundo. Não, pelo Weasley, que tira e dá o escanteio. Mais um escanteio para a equipe do Olaria.
Os últimos 10 minutos agora só deu Olaria, né? Como o Bruno já falou, bastante jogada de linha de fundo, bastante jogada pela lateral, muitos escanteios para Olaria. O Flavinho parece também ser uma boa opção aqui pela ponta esquerda, escapa sempre com velocidade. Jogador baixinho, parece habilidoso, parece rápido, pode ser uma chance para Olaria escapar aqui pela ponta esquerda.
Escanteio para o Flavinho cobrar, mais uma chance para Olaria de botar a bola na área. Conseguiu até cabecear duas bolas, porém ainda não saiu o gol. Lá vai o Flavinho para a cobrança. Faz o cruzamento, a zaga corta mais uma vez a equipe do Serrano, que já vai ligando no contra-ataque. Faz o lançamento ali pelo meio campo. vai guiando a equipe do Serrano. Esse é o Weasley. Na verdade é o Ronaldo que vai chegando. Ronaldo tenta a ligação direta, porém o Alexandre estava por ali. O Alexandre voltou o campo inteiro, tá até botando a mão na perna ali. Teve que fazer reposição, é lateral para a equipe do Serrano.
Bola foi na arquibancada agora, os torcedores correndo.
20 minutos de jogo, 0-0 no placar.
Bola agora foi na arquibancada, os torcedores levantaram em polvorosa para buscar a bola, hein, Murilo?
É, a torcida do Serrano fez uma longa viagem. Você vê ali, a gente vê aqui bastante gente das duas equipes. O Serrano, por ser o time de fora, tem menos gente no momento que o árbitro parece anunciar a parada técnica. Aos 20 minutos do jogo é quando a gente tem a parada técnica. Então eu vou discutir aqui com os meus comentaristas sobre o jogo que a gente tem visto até agora. Qual que é a análise que você faz do jogo até agora, Pedro?
Bom, o Lari agora tomou conta do jogo. É, muitas jogadas de linha de fundo, como a gente já falou. É, e, como o Bruno também bem mencionou, muitas jogadas aéreas. Mas, até então, nenhum lance de perigo claro. Nenhum lance em que o goleiro do Serrano tenha que ter feito uma grande defesa. Então, está precisando caprichar mais na finalização. Está precisando acertar o último passe, ficar na cara do gol e botar a bola para dentro.
Falta a bola entrar. E o que você diz da equipe do Serrano, Bruno? Você acha que o segredo é ficar se defendendo mesmo ou tem que ir pra cima? Qual que é a expectativa pro resto do jogo?
É, como tá jogando no campo do adversário, é normal que a equipe nos primeiros minutos de jogo sinta um pouco a pressão, tenta entender qual é a tática do time adversário que vai sempre sair, e é o que tá acontecendo. O Olaria vem muito ofensivo, o Serrano se fecha bastante, tenta sair no contra-ataque, tá esbarrando nas próprias limitações técnicas, ainda falta acertar aquele último passe, deixar alguém na cara do gol. A única chance do Serrano foi feita com o Renan, uma jogada feita pela esquerda, o Renan entrou da direita para a esquerda infiltrando e finalizou perto do gol. Fora isso, o Olaria, como o Pedro falou, vem tomando conta da partida, já teve chance com o Alexandre logo no comecinho, já teve chance com a cabeçada do Murilo. Vamos ver o que pode acontecer agora nessa volta da parada técnica, se o técnico Alex Arruda consegue mexer com os ânimos da equipe de Petrópolis.
As duas equipes já vão voltando pro gramado. Só dando uma informação que ficou batida no início do jogo, a gente não falou o nome do trio de arbitragem. A gente está hoje com o Diego Henrique Gandara como árbitro, como eu já tinha dito antes, e os assistentes são Lilian da Silva Fernandes, Bruno, e a Thaisa Marques Fonseca. Portanto, as duas bandeirinhas são femininas. O quarto árbitro é o Elito Marcelo dos Santos. Então, no momento que o árbitro já parece autorizar a reposição de bola, a gente vê ali a equipe do Serrano tem cobrança de lateral no campo ofensivo. Pode ser que seja um lance de perigo, pode ser que tenha ensaiado. A gente vai então com as informações do Pedro Felipe.
Chute agora arriscou de fora da área ali o Serrano, bola rasteira, bola fraca pelo lado direito do goleiro do Olaria, o Jonathan. Serrano veio para se defender, né? Agora ele assumiu de vez, no início do jogo ainda tentou alguma saída, mas agora assumiu de vez a sua posição no jogo. Veio para se defender, vai tentar jogadas de contra-ataque, mas precisa acelerar o passe. Quando o Serrano domina a bola, não tem muita velocidade para ser para ataque. Ele pega, tenta trocar a bola, até porque o campo não tá bom. Então não tem que ficar tentando muito tocar a bola o Serrano. Tem que partir rápido pro contra-ataque para surpreender a equipe do Olaria. Vem aí o Serrano, hein?
O Cristiano parece ter perdido a bola ali, tentou dominar com classe, tentou tocar a bola para frente com mais precisão. Quem tava por ali era o Bruno Luiz, que é muito perigoso. Aí o Cristiano teve que tirar para lateral direita para a equipe. Lateral para o lado direito da equipe do Serrano. A bola ali com o Cabral, ele tentando um belo drible ali. O Flavinho já repõe, o Flavinho muito acionado no jogo. Já achou o Hudson e subiu ali o Douglas para fazer a falta dele. Felipe, é com você.
Agora na parada técnica, o treinador do Olaria, o Mazzolinha, frisou as chances perdidas pela equipe. Falou que foram 5 chances claras em 20 minutos de jogo, isso não pode acontecer. Falou para o time ter mais calma no ataque e também frisou a recomposição, porque não gostou muito da recomposição nesse contra-ataque do Serrano, nesse lance do escanteio. Frisou bastante o lance de recomposição para ficar atento na defesa e afirmou que logo o Olaria faz um gol.
No momento que o Olaria chegava ali pelo lado direito, próximo ao meio campo, sofrendo a falta que o árbitro marcou, já foi cobrado ali era o Antônio ali na bola, já repõe a bola com o Cristiano. A equipe do Olaria vai ficando com a bola ali, sem movimentar, sem acionar seus principais jogadores no momento que bota velocidade no jogo, a bola vai chegando ali pelo meio campo, é desarmado pelo Weasley, vai chegando a equipe do Serrano, recuperando a posse de bola, trabalhando pelo lado esquerdo, o Weasley muito acionado no jogo, achando ali o passe, tentando o Bruno Luiz, foi desarmado a equipe, a bola volta com a equipe do Olaria, bola no meio campo ali com o Pará, já tenta a ligação direta do Hudson, como vem feito o jogo todo, ele cai, o árbitro não marca falta, jogo que segue, a bola fica com o Ferreira, já sobra no Bruno Luiz, o árbitro já tinha marcado a falta, reposição de bola para a equipe do Olaria. Jogo até aqui 1-0 com boas chances, principalmente pro Olaria, o Serrano também chegou, porém o 0-0 persiste no placar. A gente vê ali pelo lado direito, tenta ali a jogada do Wellington Júnior, a bola fica com o goleiro Gustavo. Reposição de bola para a equipe do Serrano, mais uma vez o goleiro Gustavo participando do jogo, trabalhando com seus zagueiros, já tenta o lançamento ali, o Lucena, a bola vai quicando e vai chegando com o zagueiro Vitor Hugo, que devolve para o goleiro Jonathan. Bola, o jogo dá uma esfriada depois da parada técnica, você acha que tem alguma coisa a ver com o papo dos dois treinadores, Pedro?
Então, Murilo, o Olaria agora tentou duas jogadas seguidas de lançamento direto para o Hudson no meio da defesa do Serrano. Isso provavelmente não vai funcionar. A jogada do Olaria tem que ser justamente o escape pelas laterais. O Serrano está muito fechado pelo meio, está aqui com uma linha de três defensiva muito forte em cima do Hudson. Foram duas jogadas seguidas de lançamento direto para o Hudson, mas ele está muito marcado, isso não funciona. O Olaria tem que tentar escapar pelas laterais, tentar escapar tocando bola, tentar escapar no drible, não no lançamento para o centroavante.
E o Ronaldo já acha o Weasley ali pelo lado direito, a bola com o Serrano, porém eles se atrapalham, a lateral para a equipe do Olaria. Na verdade o árbitro marcou uma falta, parece ter um jogador caído ali, né, Bruno?
Exatamente, é o Alexandre, ponta esquerda do Olaria, ele dividiu a bola com o lateral direito do Serrano, o camisa 2 Ronaldo, caiu, tá sentindo um pouco o ombro, mas já tá se levantando, não é nada demais, já vai voltar pra partida que tá jogando bem.
A gente vê 0-0 no placar, o Alexandre já está levantado, a equipe do Olaria já volta a trocar passes pelo campo defensivo, esse aí, Cristiano acaba invertendo a bola ali para o Wellington Júnior, a equipe vai ficando com a posse de bola, vai segurando a bola no seu campo defensivo, já faz a ligação ali com o Pará pelo meio campo, ele acha mais para frente o Hudson, volta o Pará, vai acompanhando ele o Cabral, ele tem que recuar para o goleiro, e o Jonathan já manda a bola para... Opa, o Alexandre evitou a saída. O Jonathan só bicou a bola na saída de bola. O Alexandre veio correndo, recuperou muito rápido ele. E ele triangula com o Flavinho. Vai subindo ali pelo lado esquerdo. O Ferreira faz a falta. Impede a chegada em velocidade ali do Olaria, que já bate rápido. Trabalha a bola no Anthony. Ele inverte ali na direita. Mais uma vez vai subindo a equipe do Olaria. Vai subindo a equipe do Olaria, tenta o cruzamento, chega a bola no Hudson, a bola passa, fica com o goleiro Gustavo. Quem tentava ali o cruzamento era o Wellington Júnior, lateral direito da equipe do Olaria. O jogo 0-0, mas mais uma vez vale ressaltar que não temos muita chance, já faz um tempo que o jogo deu uma controlada, o Olaria começou melhor no jogo. E o Pedro Felipe vai para a análise dele do nosso primeiro tempo até aqui, chegando agora próximo aos 30 minutos.
Bom, Murilo, o jogo começou animado, chance para os dois lados, depois, por volta dos 15, 20 minutos, o Olaria se sobressaiu, conseguiu uma sequência de escanteios, uma sequência de jogadas perigosas, mas agora o jogo ficou totalmente morno, bola para lá, bola para cá, nenhuma chance de perigo. Esse último lance aqui na lateral esquerda caberia até um cartão amarelo, o Alexandre escapava bem, escapava no contra-ataque, foi parado.
No momento que o Olaria vai chegando com perigo, a bola chega ali, o passe do Murilo para o Hudson, ele bateu muito longe do gol, um chute muito feio ali, do Hudson, não pegou da melhor forma, a bola saiu, é tiro de meta para o goleiro Gustavo. A gente vai agora com o Felipe, que tem mais informações.
Diferentemente aqui do treinador do Olaria, que está bem nervoso à beira de campo, o técnico Alex Arruda aparenta estar bem calmo, orientando sua equipe.
Chegamos agora aos 30 minutos de jogo, 30 minutos, 0 para o Olaria, 0 para o Serrano, aqui na Rua Bareri, pela quarta rodada da Taça Corcovado, o segundo turno da Série B1 do campeonato, Carioca B1. E lá vai a bola, parece ficar em lateral ali para a equipe do Olaria, o Olaria que tinha cobrado a lateral ali pelo lado direito, porém o árbitro mandou voltar, 0-0 no placar. O Olaria parece que cansou já do resultado, vai tentando trabalhar a bola para chegar no gol, porém a equipe do Serrano muito bem fechada, já dá o chutão ali para frente, tenta levar a bola para o seu campo ofensivo. O Ferreira tentava conduzir ele pelo lado esquerdo, acabou sofrendo a falta, reposição para a equipe do Serrano. Vou perguntar aqui para os meus comentaristas, é um fato curioso que eu observei, a gente vê que o banco de reservas do Olaria está de um lado e o banco dos visitantes do Serrano está do outro. Vocês já tinham visto isso em algum estádio? Vocês acham que isso é normal? Opinião de vocês.
Não consigo me lembrar de nenhum estádio com isso, lembrando rapidamente de banco, eu lembro que São Januário tinha os bancos atrás dos gols, né? Todos os técnicos que passaram por lá reclamavam disso. A parte boa de ter os bancos bastante afastados é que a gente tem certeza que não vai rolar nenhuma discussão entre os técnicos, entre os jogadores, as comissões técnicas. Clima de paz aqui na Rua Barueri.
É bastante tranquilidade, a gente não vê os técnicos realmente discutindo, nem tem como, então um de cada lado do campo, porém os dois técnicos, tanto o Mazzolia quanto o Alex Arruda, levantados, falando bastante com seus jogadores, tentando passar as instruções, pelo que a gente vê aqui da cabine, os dois técnicos bastante participativos nesse momento. No momento que a bola vai chegando no campo ofensivo do Olaria e já cai sofrendo a falta ali, me parecia ser o Murilo. Falta para a equipe do Olaria, então reposição, já vai trabalhando a bola ali no meio campo, esse é Murilo de novo, ele volta ali com o Pará, Murilo de novo guiando a equipe, achando o Flavinho ali pro lado esquerdo. Flavinho já volta no Pará. O Pará, que é um jogador que tem feito bastantes lançamentos no jogo, buscando sempre o Hudson. Dessa vez ele toca no Anthony. A bola chega ali pelo lado direito com o Wellington Júnior. O Wellington Júnior vai subindo, tem um pouco mais de liberdade. O Ferreira vai chegando para marcar ele agora. Ele já trabalha ali com o Bruno Carvalho. Bruno Carvalho já voltando a bola ali com o Cristiano pelo meio campo. O Cristiano dá mais um lance que a gente pode falar de cenas lamentáveis. Furou de novo o Cristiano. Terceira furada dele no jogo. Tá ruim na perna. E tenta lançamento direto. A bola chega próxima da área, porém o Ronaldo afasta para a equipe do Serrano. E o Serrano tentando ligar o contra-ataque. Tentando ligar o contra-ataque. Ali vinha chegando o ponta direito, o Renan. Porém, o Flavinho recupera. O Flavinho recuperou, mas já perdeu a bola. A equipe do Serrano tem nova reposição ali pelo lado direito.
Série B1 na Áudio Ativo, uma parceria da Web Rádio Áudio Ativo com a Associação dos Cronistas Esportivos.
32 minutos de jogo, reposição de bola no campo defensivo do Serrano, tenta a ligação ali com a frente, a bola vai saindo, é tiro de meta para o Olaria com o Jonathan. A gente vai agora com o Felipe com mais informações.
O jogo esfriou, como você disse, Murilo, e também o clima está esfriando aqui na Rua Bariri. Nuvens carregadas estão chegando aqui no estádio, talvez pode pintar chuva no segundo tempo.
Tiro de meta cobrado pelo Jonathan, ele já liga ali no campo ofensivo, quem vinha disputando a bola ali era o Hudson, porém ele perde, recupera a bola, vai buscar ela da linha do meio campo e sofre a falta. A equipe do Olaria gostando desse jogo, né, dessa ligação direta, Pedro?
Sim, o Hudson tem sido a principal saída do Olaria. Ele sofreu agora a falta quando tentou dominar, tentou fazer o pivô e tem sido o principal jogador da equipe junto com o Flavinho.
A bola recuperada ali pelo Serrano, tentando fazer ela chegar pelo lado esquerdo, onde tem Magdiel, onde tem o Tafarel, os jogadores até agora mais perigosos da equipe do Serrano. E o Olaria já recupera a bola, já vai trabalhando ela ali no meio campo, tentou ali o Anthony, o Ferreira recupera. Bola ali com o Serrano trabalhando mais uma vez pelo lado esquerdo, tentando fazer chegar no Tafarel. Tafarel até pega nela, porém já é recuperada pela equipe do Olaria com o Anthony, trabalhando ali no campo defensivo. Vamos agora com o Bruno, que ele vai falar quem é, na opinião dele, o destaque do primeiro tempo até o momento.
Até o primeiro tempo eu destacaria os jogadores do Olaria, né? O Flavinho, o Alexandre está muito bem, o Hudson também.
Olha, e vai chegando o Alexandre, vai chegando em velocidade com perigo, porém é desarmado mais uma vez pelo Lucena, que também faz um bom jogo. Ele tira com perigo ali, não ficou muito boa para o Magdiel, ele teve que dar um chutão para cima, sem muita direção. A bola vai quicando ali, próximo ao lado direito, e o árbitro marca a falta para a equipe do Serrano, na disputa aérea que vinha ali, tendo tanto o Wellington Júnior com o Ferreira.
Eu também destacaria, né, complementando a informação, o Hudson, né, ele está sendo muito acionado para fazer o pivô. Há uns dois minutos atrás, ele veio até que o meio de campo tentar ganhar essa bola. Ele, vindo até o meio de campo, ele trouxe o Douglas, o zagueiro Douglas, que pode abrir espaço para o Alexandre, para a infiltração do Alexandre. Então, é um atacante de bastante força física que pode fazer o diferencial pela equipe do Olaria.
Reposição no meio campo para a equipe do Olaria. Anthony vai trabalhando a bola com seus zagueiros, ele acha agora o Pará, que está ali pelo meio campo. O Pará tenta mais uma ligação direta com o Hudson. O Hudson dessa vez não estava posicionado muito bem, acabou não chegando na bola. O passe também não ajudou, não foi na direção do jogador. A bola vai ficando com o goleiro Gustavo do Serrano, faz aquela brincadeira chamando o Hudson para vir buscar a bola. Quando o Hudson chegou, ele só segurou a bola e agora faz a reposição com os pés. Ele já liga ali no ataque com o Renan. O Renan ganha de cabeça, a bola sobra com o Weasley. Esse é Ferreira na linha do meio campo, no círculo central. Ele escapa pela esquerda, tentou já ligar ali pelo Magdiel, sofreu a falta antes disso. É reposição para a equipe do Serrano. 36 minutos de jogo, 0 para a equipe do Olaria, 0 também para o Serrano aqui na rua Bariri. E a equipe do Olaria vai tentando a ligação direta mais uma vez com o Hudson. Ele até domina a bola, porém a bola fica com o Magdiel, que se atrapalha lateral para a equipe do Olaria. A bola na faixa central do meio campo, vai trabalhando ali o Olaria pelo lado do centro do campo. Esse é Anthony, o volante, já acha o Cristiano ali pelo lado esquerdo da zaga. Ele limpa o centroavante do Serrano, belo lance, já liga ali no meio campo com o Murilo. Murilo vê a passagem do Flavinho pelo lado esquerdo, tentou o lançamento, porém a bola não chega. O Ronaldo estava por ali também. Felipe, é com você.
O treinador do Olaria orientou agora para o Murilo sair mais com a bola para o jogo, ser mais ofensivo.
Lateral pelo lado direito para a equipe do Serrano. Já tem reposição ali com o Ronaldo. Ele tentou achar o Bruno Luiz, porém não conseguiu. A bola continuou pingando ali e fica com o lateral que vai ser cobrado pelo Cabral. Bruno.
Murilo, o que eu posso falar é que, assim como o Felipe falou, o Murilo desapareceu, né? Ele começou muito bem no primeiro tempo, driblando, fazendo a armação para o time do Olaria, mas desapareceu totalmente depois da parada técnica, e o Olaria precisa muito dele. O Olaria, no começo do jogo, não estava exagerando nos chutões, porque ele estava armando muito bem, e agora é só chutão para frente, só chutão para o Hudson, que está com a bola.
O Murilo tem nome de craque, né? A gente pode falar aqui na cabine. Moral do Murilo, que moral, hein? Belo nome do camisa 10 da equipe do Olaria. Um dos jogadores, na minha opinião, se não o melhor em campo. A gente vai agora com as informações do Pedro Felipe. A gente vê uma falta ali no campo defensivo. E aí, você acha que o Serrano tem que mudar a postura? Você acha que vale a pena levar o 0-0 pro intervalo, Pedro?
Bom, Murilo, jogo, primeiro tempo já quase acabando, eu acho que vale sim levar o 0-0 pelo menos pro intervalo. A estratégia do Serrano até agora, se veio aqui para conseguir o empate, é boa. Tá conseguindo anular as principais tentativas de ataque do Olaria após os 20, 25 minutos. E eu tô sentindo falta do artilheiro, Bruno Carvalho. Tá aparecendo pouco, talvez porque o Olaria tenta mais as jogadas aqui pela esquerda com o lateral Flavinho do que pela direita com o Bruno.
Pouco acionado o Bruno Carvalho, que é o artilheiro da equipe da competição, a equipe do Olaria que vem tentando brigar pelo acesso. Reposição ali do Flavinho pelo meio campo, já trabalha no Wellington Júnior, já achou ali no lado do campo o Bruno Carvalho, até que enfim pegando na bola, trabalhando então com o Wellington Júnior novamente. Faz uma bela finta, volta ali no meio campo, desarme da equipe do Serrano e a bola vai ficando ali na defesa do Olaria com o Cristiano. Volta ela com o Flavinho. Flavinho observa a passagem do Flávio. Tenta o lançamento direto. O Renan estava ali na bola e tira para o ataque do Serrano. A bola volta a pingar. O Hudson tenta ali. Passou pelo Lucena. Não consegue completar a jogada. Então é lateral para a equipe do Serrano. Após tentativa de ligação direta, o Wellington Júnior, que estava ali tentando fazer a marcação em cima do Tafarel, que sumiu do jogo. A gente falava bastante dele no começo do jogo, né, Pedro?
Sim, mas o Serrano tem muito pouco a bola. Quando tenta alguma jogada ofensiva, é logo desarmado. Então, assim, todos os jogadores de frente do Serrano estão desaparecidos. O Olaria tem o domínio da posse de bola por completo.
É o Azulão da Bariri contra o Leão da Serra, o Azulão da Bariri que está hoje com o seu tradicional uniforme, o uniforme do Azulão, o uniforme azul, no momento que vem chegando o Serrano com perigo, tira a zaga da equipe do Olaria, chegando mais uma vez pelo lado esquerdo, a equipe do Serrano, depois de muito tempo sem atacar, chegou, ganhou profundidade ali pelo lado esquerdo do Taffarel, porém a zaga do Serrano, a zaga do Olaria acabou afastando, tentando ali cobrança de lateral direto para o Bruno Luiz, e sofre a falta o centroavante do Serrano.
Bruno Luiz finalmente participando da partida ali pelo lado esquerdo, ajudando o lateral esquerdo do Serrano, sofreu a falta, pode ser finalmente uma chance de ataque para o time do Olaria, do Serrano, que está completamente no seu campo de defesa, sem conseguir atacar, sem conseguir criar absolutamente nada.
Falta perigosa para a equipe do Serrano, só completando a informação, eu disse que a equipe do Olaria estava com seu uniforme tradicional, já a equipe do Serrano vai com seu segundo uniforme, uniforme branco com listras azuis, a equipe que também é um azulão de Petrópolis, contra o azulão aqui de Olaria, as duas equipes muito tradicionais, no momento que tem falta para o Serrano. Lance perigoso ali com o Cabral, ele vai cobrando a falta com a perna direita ali pelo lado esquerdo, bola próxima da área, é lance perigoso, tem muita gente na área, quase toda a equipe do Serrano, toda a equipe do Olaria está dentro da área, e lá vai o árbitro Diego Henrique Gandara, já autoriza a cobrança. Cabral vai correndo para a bola, é cobrança de falta para a equipe do Serrano. Cabral bateu direto, com muita força, a bola sai do estádio Rua Bariri, lance inusitado, Pedro Felipe.
Desnecessário, né, Murilo? Lance, poxa, promissor para o Serrano, bola na lateral da grande área, poderia ter cruzado, poderia ter colocado a bola na área, não, tentou bater direto, essa bola foi parar lá em Petrópolis.
É, e o Marcelo Cabral, um dos destaques da equipe, tentou chamar para ele a responsabilidade, porém, acabou desperdiçando a cobrança, tiro de meta para a equipe do Olaria. A gente vai agora com o Felipe diretamente do gramado. Felipe, é com você.
Amarelo para o número 8 do Olaria, Pará.
Bela chegada do Serrano agora pelo lado direito, tentando a ligação direta com o meio campo. A bola ia chegando ali pelo Weasley, correu em direção à bola, porém é lateral para a equipe do Serrano. Chegou afastando o Cristiano, o zagueirão que vem tirando as bolas com perigo, porém vem tendo dificuldade de chegar. Na verdade é o Ronaldo ali que vinha chegando, ele que cobra o lateral, trabalhando o Ferreira, a bola sobra com o Weasley. Weasley achando o Ronaldo que vinha voltando de posição de impedimento, nem foi para a bola, é apenas tiro de meta para o Jonathan. E tem informação aqui que parece que o Pará tomou o cartão amarelo, o volante da equipe do Olaria, após uma dividida ali atrás. Ele chegou com perigo ali do Ferreira e sofreu o cartão amarelo. Cartão amarelo, então, o primeiro cartão do jogo para a equipe do Olaria, que tem a ligação com a posse de bola, trabalhando ali, pede a bola
CLB1
agora.
Na
a equipe do Serrano recupera no seu campo ofensivo, volta a bola ali com o Renan. Renan puxou para a perna esquerda, bateu, bela defesa de Jonathan. Bruno Luiz pela direita achando o Renan, entrando pelo meio, o Renan cota para a esquerda, bate no cantinho, porém o Jonathan estava ali, bela defesa do goleiro do Olaria.
Exatamente, Murilo, agora a gente reparou também o Renan infiltrando, né? O Bruno Luiz fazendo uma ótima jogada, tocando para o meio, o Renan entrando e chutando de fora da área com a perna esquerda, ótima chance para o Serrano, primeira grande chance depois daquele lance lá no comecinho da partida com o Renan.
...44 minutos de jogo, vamos chegando no último minuto antes dos acréscimos, já a gente vai com o Felipe que ele vai trazer a informação então de quanto o árbitro deu, quanto o quarto árbitro deu então para esses acréscimos do final do primeiro tempo. A gente vai então encerrando esse jogo com muitas emoções, duas equipes chegaram com perigo, porém o 0-0 persiste no placar, no momento que o Pará tira a bola para a lateral, reposição para a equipe do Serrano. Ronaldo já se movimenta, cobra a bola, faz a ligação direta, tentando passar pelos dois zagueiros da equipe do Olaria, porém não chegou, a bola volta ali com o Bruno Luiz, tentou tocar ali com o Ronaldo, é desarmado pelo Murilo, Murilo achou o Alexandre, Alexandre vai subindo com espaço pelo lado esquerdo, ele toca no Bruno, ele recebe de volta, e cai o juiz, marca o pênalti! É pênalti de Ferreira em Alexandre. O Alexandre ia subindo com muito perigo. Ele vê o Hudson. O Hudson devolve no Alexandre. O Alexandre cai dentro da área após a chegada de Ferreira. E o árbitro marca pênalti. Pedro.
Olha, eu também fiquei na dúvida, hein? O Alexandre trombou com o zagueiro do Serrano. Eu não sei se eu marcaria não, mas o árbitro marcou. Foi uma escapada muito boa do Alexandre pela ponta esquerda, como a gente falava. Jogada pelas laterais, com a habilidade do Alexandre, com a habilidade do Flavinho, conseguiu penetrar na área, sofreu o pênalti. Parece que quem vai pra bola ali é o Hudson.
A gente tá esperando ali quem vai pra bola, a gente vê o Hudson, tem quatro jogadores do Olaria conversando ali. Os jogadores vão se afastando agora e muita reclamação da equipe do Serrano. Praticamente todos os jogadores, acho que só o Renan e o Cabral não estão reclamando ali com o árbitro. Todos os jogadores cercando o árbitro, que vai distribuir cartão, dá o amarelo ali para o Ferreira. A gente vai agora com as informações do campo com o Felipe.
Não sei se vocês conseguiram ver da cabine, mas aqui do campo, claramente o jogador do Serrano foi na bola, não atingiu o Alexandre, atacante do Olaria. E o árbitro marcou o pênalti, viu? E vai pintar também cartão amarelo.
É, o Felipe falando então o que os nossos comentaristas já tinham dito. Aparentemente não foi pênalti, um lance bastante polêmico. Que os jogadores do Serrano estão inconformados com a decisão da arbitragem. Que mantém a decisão e é pênalti então para a equipe do Olaria cobrar.
É, o Felipe me salvou, né? Porque eu ia falar que daqui parecia que foi pênalti. Parecia que o Ferreira tinha atropelado o Alexandre, que é um jogador muito leve, muito rápido, mas pelo jeito o Felipe lá embaixo, muito próximo do lance, falou que não foi nada.
No momento que a gente vai então ali para a cobrança, o árbitro vai tentando acalmar os ânimos dos jogadores do Serrano para dar sequência ao jogo, chegando agora, passando dos 45 minutos, o jogo vai chegando nos seus momentos finais desse primeiro tempo, com um pênalti para o Olaria, tem chance de botar a equipe da casa, o azulão da Bariri, na frente do placar. A gente vê ali o Hudson segurando a bola, esperando o árbitro autorizar. O atacante do Serrano, Bruno Luiz, conversando com o Gustavo. A cobrança vai ser feita a qualquer momento. Boa chance do Olaria de abrir o placar, Pedro.
Sim, sim. Final de primeiro tempo é perfeito. Marca o gol e vai para o intervalo com a vantagem para poder descansar, para poder ouvir o técnico e voltar para ampliar o placar. Agora para o Serrano é um perigo muito grande, né? Resistiu, aguentou todo esse primeiro tempo, sofreu um gol de pênalti, um pênalti ainda contestado no final do jogo. Difícil. Vai voltar com a cabeça inchada os jogadores do Serrano para o vestiário.
Hudson contra Cristiano, Hudson contra Gustavo, Gustavo contra Hudson. É pênalti para a equipe do Olaria. Que aí os jogadores do Serrano vêm ainda resistindo. Você vê, na verdade, o Renan que estava conversando ali com o árbitro enrolando ainda a cobrança, mas o Hudson já está posicionado, o árbitro já põe o apito na boca, ele autoriza a cobrança, vai Hudson correndo para a bola. Ele corre em direção à bola, vai bater de perna direita, bateu! Gol de pênalti, ele bateu no cantinho direito do goleiro, o goleiro caiu no canto esquerdo e o Olaria abre o placar aqui da Rua Bariri, 1-0, Pedro Felipe.
Cobrança com classe, Murilo, cobrança com muita classe, andando, devagar pra bola, bateu num canto, goleiro no outro, a bola nem foi tão no canto assim, foi entre o canto e o meio do gol, se o goleiro pulasse pro lado certo pegaria, mas não teve chance porque o goleiro foi deslocado pelo Hudson, cobrança com muita classe.
Hudson fazendo mais um gol na competição, ele colocando o Olaria na frente. Bruno, qual que deve ser a sequência do segundo tempo? O Olaria vai se fechar, o Serrano vai pra cima, ou você não vê as equipes dessa forma?
Eu acho que o Serrano tem que ir pra cima de qualquer jeito, né? Após uma cobrança, como o Pedro Felipe disse, perfeita do Hudson, o Serrano no segundo tempo tem que ir pra cima de qualquer jeito, não pode se abater. Nessa rodada ele pode entrar na zona de rebaixamento, na classificação geral, uma situação muito perigosa pro time de Petrópolis, precisa voltar bem pro segundo tempo e resolver atacar, né? Foi Serrano... um time muito, muito defensivo no primeiro tempo.
O Serrano que tentava chegar com perigo, mais uma vez a equipe avançando suas linhas, porém a equipe do Olaria fica com a posse de bola, é reposição para o Antony cobrar no campo defensivo. Somos a voz do Serrano, se lê a carta na arquibancada, é da torcida que a equipe do Serrano precisa, muita gente que veio de Petrópolis, o torcedor do Serrano aqui também do Rio de Janeiro, no momento que o árbitro encerra o primeiro tempo, 1 para o Olaria, 0 para o Serrano, um jogo de muitas emoções, muitas chances, porém o gol saindo nos acréscimos, Pedro.